Olá, eu sou Cibele Maffini e eu vou falar sobre a eficácia da colposcopia no diagnóstico das lesões intraepiteliais. Logicamente, quando a gente pensa no termo eficácia de um determinado exame, já vem à nossa mente dois termos, né? A sensibilidade de um exame e a especificidade dele. Logicamente, a gente quer que o nosso exame seja altamente sensível e altamente específico. E a gente tem vários estudos que justamente se propuseram avaliar essa sensibilidade e especificidade da colposcopia. Dentre eles, a gente cita o estudo da Michelle Follin Mitchell, que aponta que a colposcopia tem uma sensibilidade média de 85% e uma especificidade de 69%. O que a gente tem que prestar atenção aqui é justamente essa margem, né, entre a sensibilidade mínima e a máxima, a especificidade mínima e máxima. Logicamente, um exame que tem uma sensibilidade, uma especificidade de 94, 93% é um exame muito bom. Mas, por outro lado, numa situação em que ele tenha 64% de sensibilidade e 30% de especificidade, não é um exame tão bom assim. Entender o que está por trás dessa variabilidade é importante para o nosso dia a dia, para saber o quão confiável é o exame que a gente está realizando. Uma questão dessa variabilidade é justamente a metodologia, as figuras de estudo, né? Alguns estudos eles vão usar justamente impressão colposcópica de NIC2 ou mais, ou seja, quando o colposcopista acredita ver uma lesão de alto grau ali, versus o resultado do anátomo patológico ou da biópsia ou da peça de excisão quando a paciente é submetida ao ver e tratar. Por outro lado, existem outros estudos que avaliam aqueles casos em que a biópsia foi realizada. Pensando assim, se o colposcopista realizou a biópsia, ele acreditava que ali havia algum tipo de displasia no colo e confronta esse resultado de biópsia com a presença ou não de alguma displasia nesse colo. Logicamente, o desempenho da colposcopia nesses dois cenários é diferente, né? Então, no primeiro cenário, que é um cenário que acaba sendo mais interessante para avaliar a habilidade do colposcopista como um todo, ou até a viabilidade do uso do método ver e tratar, a colposcopia tem aqui uma sensibilidade média de 68,5%, uma especificidade de 75,9%. E já quando ele vê a presença de uma lesão, de uma displasia de NIC1 ou mais grave em qualquer biópsia que o colposcopista tenha realizado, a sensibilidade, logicamente, ela é maior, mas a especificidade fica bem baixa, né? Então, isso mostrando como a metodologia do estudo pode variar o resultado dele. A outra questão é que os estudos sempre vão confrontar o achado colposcópico com o resultado de biópsia, presumindo que a biópsia está sempre certa. Mas a biópsia não está sempre certa, né? A gente sabe que a biópsia sofre, por exemplo, com erros de amostragem, ela pode sofrer, inclusive, com questões laboratoriais. Então, muitas vezes, quando não houver uma concordância entre o achado colposcópico e o resultado de uma biópsia, você solicitar uma revisão de lâmina ou a realização de níveis de cortes adicionais para confecção de lâminas pode ser algo interessante, porque nem sempre um falso negativo da colposcopia, às vezes o falso negativo pode ser do resultado da biópsia, né? A outra questão é a variabilidade interobservador. Por exemplo, um colposcopista que tem uma impressão colposcópica de uma lesão de baixo grau, uma biópsia vindo com resultado, por exemplo, NIC2, nem sempre isso vai ser um erro do colposcopista. Às vezes, a mesma lâmina avaliada por um outro patologista poderia dar um resultado concordante. E o número de biópsias, eu não vou me aprofundar muito aqui, até porque eu vi o tema de uma outra fala, mas eu queria salientar que existe uma questão de estratégia de exame. O colposcopista experiente, pela segurança dele, ele tende a realizar menos fragmentos de biópsia em relação ao colposcopista menos experiente. Então, isso faz com que estudos que coloquem colposcopistas experientes para fazer a colposcopia vão ter normalmente uma sensibilidade menor, mas uma maior especificidade. Ao passo que, se quem estiver realizando os exames for um colposcopista, às vezes, menos experiente, ele vai ter uma sensibilidade maior e uma especificidade menor no resultado da avaliação. E lógico, a gente tem um problema metodológico muito grande, que é a questão da verificação da colposcopia normal, porque não se biopsia o colo normal, e muitos trabalhos acabam, inclusive, excluindo essa população, né? Às vezes acabam excluindo pacientes que tenham, que não tenham sido submetidos à biópsia, acabam excluindo da casuística do estudo. Isso faz com que a gente tenha até a sensibilidade da colposcopia sobreestimada em alguns estudos, né? Então, isso acaba interferindo também. Alguns autores advogam, então, que a gente, para avaliar a colposcopia, use o valor preditivo positivo, já que para o cálculo do valor preditivo positivo, a gente só avalia as pacientes onde realmente foi diagnosticada a lesão. A questão é que o valor preditivo positivo, ele varia conforme a prevalência de doença numa casuística. Por exemplo, esse é um gráfico de um exame que tem uma sensibilidade alta, né? 60, 85%, uma especificidade de 75%. Mas o que a gente pode observar quanto ao valor preditivo positivo desse exame é que ele sobe conforme a prevalência da doença numa população é alta. E na colposcopia a gente observa isso também. Nesse estudo britânico, a gente vê que o valor preditivo positivo da colposcopia foi de 7,3 a 26,8% numa população que foi referenciada para a colposcopia por citologia com lesão de baixo grau, ou seja, numa população onde a prevalência de lesão grave não é tão alta. Já quando você pega aquela população que foi referenciada à colposcopia por um resultado citológico de lesão de alto grau, a gente vê que o valor preditivo positivo é bem melhor, porque a prevalência de lesão grave nessa população é maior também, né? Falando em lesão grave, a gente sabe que a colposcopia ela tem um desempenho muito melhor em discernir a lesão de alto grau da lesão de baixo grau e um desempenho um pouco pior para discernir a lesão de baixo grau do colo normal. Isso a gente vê também em algumas meta-análises, né? Na qual a especificidade média da colposcopia melhora de 48 para 69% quando você muda o ponto de detecção, né? Quando você coloca o corte entre NIC1 ou mais para NIC2 ou mais, mostrando que a colposcopia ela tem um desempenho melhor mesmo quando as lesões são mais graves, né? E foi aventado, né, recentemente, que talvez os aspectos colposcópicos que a gente avalie, de acetorreação, margem, né, pontilhado, eles estivessem relacionados à infecção pelo vírus HPV-16. Como se esses achados colposcópicos eles fossem a representação morfológica da infecção do vírus HPV-16 especificamente. Isso foi levantado porque eles viram que, em alguns estudos, isso foi avaliado, que o colposcopista ele deixava de visualizar as lesões de alto grau quando elas eram causadas por outros tipos virais, né? Então, só que isso ainda é uma evidência totalmente inconsistente, e a gente cita também o estudo de van der Maro, que ele não observou isso, ele não observou essa diferença morfológica de lesão conforme o tipo de HPV envolvido. Mas isso levanta uma preocupação. Como que a colposcopia vai se comportar, por exemplo, frente à população vacinada? Isso já está sendo avaliado por alguns estudos, eu trouxe esse aqui para exemplificar, em que ele mostra que o valor preditivo positivo da colposcopia na população vacinada é de 66%, e na não vacinada é de 74%. Essa ligeira queda, os próprios autores, eles não acreditam que é uma piora do desempenho da colposcopia em si, mas seria realmente relacionada pela menor prevalência de lesão em cada um dos grupos que estavam sendo estudados. Então, não necessariamente a colposcopia ela sofreria com a vacinação, digamos assim. A outra questão é o tamanho da lesão. É intuitivo até a gente pensar que quanto maior a lesão, mais fácil ela é de ser visualizada. Alguns estudos realmente comprovam isso, que as lesões que a colposcopia não visualiza, elas tendem a ser menores, né? A outra questão é a espessura do epitélio, que está sendo avaliado. O epitélio mais espesso, com mais de 441 micrômetros, ele chega a ter uma sensibilidade de 99,4%. Já o epitélio fino, ele vai ter uma sensibilidade para lesão menor. Então, isso reforça um pouco a nossa indicação de eventualmente estrogenizar os epitélios atróficos para melhorar o exame, né? E, logicamente, é um exame examinador dependente, né? Então, a gente tem o examinador experiente, ele tem uma capacidade de discernir as áreas de maior gravidade muito melhor do que o examinador que tem aí um ano de experiência apenas, né? E como mensagem final, eu queria falar que a performance da colposcopia, ela não é única, ela vai variar conforme o cenário que ela está inserida. E ela vai ter, sim, vai ser um exame bastante confiável para as lesões graves, para lesões maiores, o epitélio trófico, na população com maior incidência de doença grave e principalmente quando realizada por um colposcopista experiente. Eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje, queria agradecer a atenção de vocês e convidá-los para o Congresso Brasileiro de Patologia do ano que vem, que vai ser em Brasília. Muito obrigada.